Olá, eu sou a Renata Dias do Casa de Minerva e esse é mais um podcast sobre as energias da Lua. Hoje eu vou falar sobre o eclipse solar que acontece em Libra no dia 14 de outubro de 2023, às 14h55, horário de Brasília. Um eclipse solar é o encontro de Sol e Lua, ou seja, uma Lua nova. Os luminares vão estar a 21 graus e 7 minutos de Libra, ambos próximos a um dos nodos. Nesse caso, né, no caso desse eclipse, estarão próximos ao nodo sul. Então, olha só, um eclipse solar, né, onde o nodo é o nodo sul, é um eclipse anular, depois eu explico. O nodo sul nos remete a questões de passado, aquilo que a gente trouxe de carga do passado e que a gente trabalha, às vezes, de forma muito confortável, muito inconsciente. É como se a gente precisasse, dentro do tema de Libra, trabalhar toda a percepção que a gente tem de relacionamento, de parceria, de equilíbrio, que veio do nosso passado, que trabalha até de uma forma inconsciente. Agora, quando um eclipse acontece, e no caso do eclipse solar, a Lua está apagando o Sol de alguma forma, e aí já vem a explicação pelo fato de ser um eclipse anular também, é porque a Lua estará um pouco menor do que o Sol e vai formar uma aura em volta ali, então parece que tem um anel nesse encontro dos dois. É interessante porque astronomicamente esse eclipse vai passar pela uma parte dos Estados Unidos, América Central, Norte e Nordeste do Brasil. Então ele será visível. Quando a gente tem um eclipse que é visível numa região, tende-se a estas regiões terem um efeito maior deste eclipse. E aí falando de astrologia mundial, né, que não é o meu caso. Eu vou focar aqui na astrologia mais pessoal, para um trabalho pessoal, mas isso é importante a gente ficar ligado. Então, essa região aí, Estados Unidos, América Central e Brasil, América do Sul, essa região vai perceber e vai sofrer os efeitos desse eclipse com mais importância, com mais força. A energia de Libra, ela fala, né, de toda a necessidade que a gente tem de se relacionar, da necessidade que a gente tem do outro, de conseguir resolver coisas. A gente não faz nada sozinho. A questão é, quando a gente tem um encontro de Sol e Lua próximo ao Nodo Sul, um eclipse próximo ao Nodo Sul, a gente precisa entender o que a gente está trazendo do nosso passado, qual é a carga que a gente carrega e que a gente precisa transmutar, mudar, começar a trabalhar diferente. Então, esse é um ponto importante. Observe os temas que estão chegando nesse último mês da sua vida. Provavelmente tem a ver com parcerias, tem a ver com relacionamentos, tem a ver com questionamentos em relação ao que é importante para você, ao que é importante para o outro. Quando você abre mão das suas opiniões, desejos e gostos para agradar, ou vice-versa, como você não abre mão e isso acaba atrapalhando os relacionamentos. Então, esses são alguns dos temas ligados a Libra. Tem uma questão também de equilíbrio, que é importante entender. Isso existe, você tem essa busca para um caminho do meio, ou você é um ser de extremos, então também é importante ficar ligado. Somar-se a isso também o tema da casa onde você tem esse grau de Libra. Então, por isso que é importante saber no seu mapa natal quais são os temas que cada casa traz, até para ficar mais fácil quando tem algum evento no céu mais importante, para a gente perceber como a gente pode construtivamente trabalhar com essa energia a nosso favor. É interessante que é como se a gente... A minha percepção, na verdade, é como se a gente fosse começar a ter que entender de verdade que muitas vezes a gente trabalha os temas de relacionamento, as questões librianas, com uma carga muito automática, e isso tende a trazer eventos pessoas sempre novamente na nossa vida com temas parecidos para que a gente resolva aquelas coisas. E a gente acaba resolvendo sempre do mesmo jeito. Então tá na hora da gente parar, pensar, entender. Não posso mais seguir resolvendo desta forma. Preciso tomar uma atitude, e essa atitude, ela precisa ter um olhar para o que é real e importante para você. Até porque no céu a gente tem um Mercúrio, tá muito próximo, né, a esse Sol e Lua. Mercúrio tá a 17 graus de Libra e ele está fazendo uma oposição exata a Quíron, que está a 17 graus de Áries. Então esse Quíron tá trazendo uma dor ligada ao seu ser, seja ele físico, seja a sua autonomia de vida, sua necessidade de ação, de tomar decisões, de seguir com a vida. Então existe aí um embate, e aí o porquê do Mercúrio? É como se esse Mercúrio trouxesse questões, né? Você vivesse através de outras pessoas e recebesse informações que no fundo mostrasse uma dor sua, aonde você deixa de se considerar para colocar o outro num patamar mais importante, ou até o contrário. Às vezes você se coloca de uma forma que afasta o outro, e com isso não existe equilíbrio também nos relacionamentos. Esse pode ser um dos temas. Como eu falei, tem também, a gente precisa colocar também o tema da casa, onde você tem Libra. Se você tem planetas aí muito próximos aos graus que estão acontecendo esse eclipse, esses planetas vão sofrer de alguma forma, eles serão apagados durante um período. É como se você não pudesse contar com eles na energia que você está acostumado a trabalhar. Então parte daí a necessidade de você estar presente, estar consciente dos temas e questões que vão aparecer nos próximos meses, para trabalhar isso de uma forma mais mais verdadeira para aquilo que você quer ser, o que você realmente acredita, o que você quer se tornar. Esqueça um pouco o automático do passado e tente estar presente e aceitando essas situações de vida, não apenas como problemas ou como questões a serem resolvidas, mas também caminhos de aprendizado para que você possa realmente resolver essa lição, ticar ela do seu, né, do seu caminhar, para que você tenha novas lições, não precisar ficar sempre repetindo as mesmas, sejam elas questões ligadas a relacionamento, a parcerias, a sociedades, a necessidade de uma busca interna, uma necessidade de uma busca externa por um equilíbrio que não vai acontecer externamente. Ela precisa primeiro acontecer internamente. E às vezes você está sempre buscando ali uma solução fora, tentando resolver de mil jeitos. Então, gastando mais dinheiro para ter uma roupa melhor, melhorando um estilo de vida, trocando de carro, se conectando, né, à necessidade de uma beleza externa, e esquecendo que a sua beleza interna tem um papel extremamente importante nesse seu equilíbrio que o mundo vê. Então é importante trabalhar nisso. É interessante também como Mercúrio ele está conectado a esse eclipse, a gente parar um pouco com uma comunicação excessiva e ouvir mais o outro e tentar entender o que não está sendo dito, porque isso também pode trazer informações extremamente importantes para nós. Eclipses normalmente desvelam segredos, trazem à tona as sombras, aquilo que não estava sendo revelado. E no caso de Libra, a gente está falando até de inimigos. Então a gente pode começar a entender nas entrelinhas que aquela pessoa que você acha que é super sua amiga, no fundo não é. Ela joga contra você. E isso você só vai perceber ouvindo e prestando atenção, que muitas vezes ela diz algo e faz uma coisa diferente. E ela diz às vezes coisas de uma forma dúbia e que faz com que você tenha uma interpretação pelo fato de você ter uma visão sobre ela, mas na verdade a interpretação que você está tendo não é 100% correta. Então também é importante olhar isso. Período de eclipses também é onde questões escondidas em outros âmbitos se revelam. E olha só, nós teremos um outro eclipse no dia 28, um eclipse lunar dessa vez, então muito interno. Esse eclipse solar, ele tem uma característica de fazer com que coisas aconteçam na vida. O eclipse lunar, ele é muito interno, ou na maioria das vezes. Às vezes questões internas aparecem. Então, olha só, coisas externas vão aparecer para provavelmente você resolvê-las internamente, né? O ideal seria o contrário, é você já entender quais são as suas questões internas para que elas não precisassem sair, para que você tenha que resolver depois num âmbito muito mais pesado. Mas é assim que funciona, uma hora a gente aprende a trabalhar de forma proativa. Vênus é o regente desse eclipse. Então, Vênus também vai reger o eclipse do dia 28. Então, olha a importância desse planeta. A questão é que o Vênus está em Virgem. E esse Vênus em Virgem, ele não fica muito bem. Ele fica excessivamente crítico. Ele tem uma necessidade muito grande de melhorar, refinar questões, elaborar. Ele fica com uma vontade de ser melhor. A questão é, quando você fala de um Vênus que rege relacionamentos, né, rege essa energia de Libra, é como se você ficasse o tempo inteiro procurando pelo em ovo. Ao invés de se melhorar internamente, você fica tentando melhorar o outro ou buscar alguém, idealmente de uma forma que é quase impossível de se encontrar. Então tem que tomar muito cuidado com essas ilusões em relação ao que a gente busca no outro, o que a gente busca no relacionamento, o que a gente busca numa parceria, o que a gente busca numa sociedade, se aquilo não é uma falta interna e que a gente está tentando resolver externamente. E isso pode começar a vir à tona também, né? Muitas vezes nunca os relacionamentos funcionam. Você acha que nunca aquela pessoa vai te fazer feliz, porque não vai realmente. Isso é uma questão interna, é uma falta interna e você está buscando externamente. Isso traz uma frustração enorme, porque é um vazio que nunca é satisfeito e você está sempre buscando algo que você mesmo tem que se dar. Então, isso também é um outro tema importante de você observar. Essa Vênus, ela acabou de sair de uma oposição com Saturno. Então, o Saturno, ele tá cobrando dela todas as atitudes que não foram condizentes com aquilo que ela busca de felicidade e completude. Então é como se ele tivesse ali mostrando: olha, até agora você não fez de forma correta, você continua buscando no lugar errado. Para, se reestrutura, observa, faça seu trabalho interno, entenda o que que você tem que fazer, o que que você tem que ajustar, né? Qual seja um pouco mais criteriosa, mais seletiva, né? Apare essas arestas, refine-se para que depois, externamente, as situações e as pessoas e as relações que vão se materializar, elas sejam mais condizentes com esse trabalho interno que você fez, né? Virgem pede trabalho, é arregaçar a manga e fazer o que tem que ser feito, se comprometer. E o Saturno também pede esse comprometimento. Então, se esse trabalho não for feito, você vai continuar atraindo mais do mesmo. Então, isso é importante também deixar claro. Outra coisa interessante da gente entender é que, como esse Virgem ficou também em oposição a Saturno, muitas vezes acordos que não são acordos verbais, uma conversa meio, ah, vamos fazer tal coisa juntos, vamos resolver isso, pode não ter um resultado muito satisfatório. Então também pega esse período para olhar, vai fazer, ter uma parceria nova com uma pessoa, vai começar um projeto novo, olhe nas entrelinhas, faça um contrato, deixe as coisas por escrito, deixe tudo muito bem claro para que isso lá na frente não te pegue de surpresa com mais uma decepção. Então também isso é importante olhar. Esse eclipse tem muita energia de relacionamento, né? Até porque a gente tem aí alguns asteroides próximos e numa energia, né, de leão que pede, né, um olhar para si também, entender onde é que está o seu lugar, de amor, de auto-amor, de amor próprio, que é extremamente importante, mas muito difícil de se desenvolver. A gente fala ou acha que tem, mas isso normalmente é uma energia que vai demorar um pouco mais para se atingir. Então, pelo menos já compreenda, tenha isso como uma certeza de que parta do princípio que esse amor próprio, ele ainda não existe. Então não faça nada que lhe prejudique. Tente entender ou pelo menos trazer uma energia onde você se coloque como um ser tão importante quanto o outro e de alguma forma supra as suas necessidades, mas não que o outro tem que suprir, você mesmo tem que suprir por diversos caminhos, por atitudes, por um olhar às vezes mais carinhoso em relação àquilo que você quer e precisa, né? Não adianta fazer tudo para o outro e você para si mesmo não fazer nada. Essa também é uma outra energia para se trabalhar, que é o desequilíbrio de Libra, né? Aquele que olha para o outro e o outro é o mais importante e sempre se coloca para trás, né? Como se você realmente não fosse mais importante ou mais importante, mas você é o mais importante. É por isso que o outro está próximo a você ou deveria ser assim. E o outro também é tão importante, por isso que ele atraiu. Então, esse tipo de conexão e essa saudabilidade dos relacionamentos, ele precisa existir, mas ele começa com um desenvolvimento de ego saudável e um autotrabalho de amor próprio, que ele é muito mais profundo e difícil do que a gente imagina. Marte em Escorpião faz um aspecto fluente com Saturno em Peixes. Esse Marte em Escorpião, ele tá forte. Ele é um Marte profundo, ele é um Marte bélico, ele é um Marte que quer mudar o jogo. E o Saturno, de alguma forma, tá pedindo estruturação de vida, estruturação dos afetos, estruturação e responsabilidade em relação àquilo que você acredita. E aí envolve até questões ligadas à religiosidade, a religiões. Então, olha, o céu. Mesmo Marte e Saturno trabalhando de forma fluente, o caminho só será positivo se o trabalho interno for feito. Senão, esse Marte só vai ter mais força para atropelar o que de repente lá na frente você vai perceber que não deveria ter atropelado. Então, de novo, o trabalho é todo pautado num equilíbrio interno para que externamente você consiga viver e atrair situações que lhe tragam uma satisfação maior e caminhos mais agradáveis também. Bom, o Plutão, ele já está esse ano, né, ele continua vibrando num aspecto de quadratura, ou seja, um aspecto desafiante com os nodos, e ele está pedindo quebra, transformação, renovação, mudança. E isso é muito pessoal. No mundo estamos vendo essas mudanças e essas transformações, que elas não começam de forma pacífica ou bonita, elas começam de uma forma extremamente bruta. A energia de Plutão é uma energia de destruição, ela destrói para depois reconstruir, e internamente nas nossas vidas, o caminho a ser tomado seria realmente destruir o que não mais deve fazer parte da sua vida. Aproveita essa energia de Plutão finalizando a sua passagem por Capricórnio, né? A partir de janeiro do ano que vem ele já entra em Aquário. A gente teve esse ano, durante 3 meses, um cheirinho do que seria isso, mas é importante finalizar essa energia capricorniana, essas estruturas de vida, tudo aquilo que lhe aprisiona de alguma forma, com a energia de uma sociedade antiquada, antiga, que precisa ser reformulada e que às vezes você traz muitas dessas características para sua vida, se coloca em prisões e que você mantém com um discurso de normalidade, de segurança, de estar acima de qualquer suspeita, mas que isso de alguma forma está impedindo o seu real crescimento. Então, isso também é importante da gente olhar. Eu deixo vocês por aqui e até o próximo podcast. Obrigada.